Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2014 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores, Sr. Gustavo Pimenta. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2014 da AES Eletropaulo. Nós temos aqui presentes o Gustavo Pimenta, como já citado, nosso vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Acho que eu vou precisar trocar de microfone aqui, só um minutinho. Desculpem, por favor. Então, nós temos aqui o Gustavo Pimenta, nosso vice-presidente de Relações com Investidores. Achei ele contente, vice-presidente de Assuntos Regulatórios. Nosso vice-presidente de Operações Comercial, Sidney Simonaggio, vice-presidente jurídico, Pedro Bueno, e toda a nossa equipe de relações com investidores e os demais membros da nossa equipe de relações com investidores. Passando para o slide 2, eu vou comentar a respeito dos destaques principais do trimestre, para que então o Gustavo possa depois detalhar os principais itens da nossa performance nesse segundo trimestre. Na parte operacional, dentro do nosso foco na redução de perdas, nós encerramos o segundo trimestre com perdas totais de 9,9%, abaixo da referência regulatória da ANEEL. A redução foi de 0,2 pontos percentuais nas perdas não técnicas, em comparação com o segundo trimestre de 2003. Com relação à qualidade do serviço prestado aos nossos clientes, o nosso FEC, a frequência média das interrupções, foi reduzida em 10,4%, e o DEC, a duração média destas interrupções, se manteve no mesmo patamar relativo, no nível de 8,16 horas, abaixo do parâmetro regulatório. Estes dois indicadores, eles estão hoje entre os três melhores do país, sendo que o FEC da AES Eletropaulo é o melhor entre as distribuidoras do Brasil. O mercado cativo cresceu 0,3% em relação ao segundo trimestre de 2013, com destaque para o desempenho da classe comercial, que apresentou evolução de 4,8% no período. À frente, nós vamos ter um detalhamento bastante rico a respeito do mercado. A receita bruta da companhia cresceu 2,3%, totalizando 3,1 bilhões de reais no trimestre, e foi impulsionada principalmente pelo crescimento favorável do mix de mercado e em função do reajuste tarifário de julho de 2013. Com relação ao PMSO gerenciável, nós atingimos 292 milhões de reais no segundo trimestre de 2014, um incremento de 12,3% em relação ao segundo trimestre de 2013, principalmente em função de um aprimoramento no critério contábil da capitalização de mão de obra, como preparação para o quarto ciclo de revisão tarifária, e o Gustavo dará mais detalhes a seguir. O EBITDA ajustado atingiu 303 milhões de reais e o lucro líquido ajustado foi de 49 milhões de reais. Com relação aos aspectos regulatórios, a ANEEL aprovou o reajuste tarifário anual da companhia de 9,06% no último dia 4 de julho, com efeito médio para o consumidor de 18,66%. Esse índice incluiu a decisão de restituição de cerca de 326 milhões de reais, equivalente a 50% do processo do cabo. Nós temos tomado todas as medidas legais aplicáveis para salvaguardar os direitos da companhia e dos nossos acionistas. A liminar obtida em janeiro de 2014 segue vigente e a companhia entrou com pedido de reconsideração e agravo para inclusão de ativos existentes em operação que não constavam da base de remuneração de 2003 e aguarda o julgamento da ANEEL. Em sequência, daremos aí novas providências que forem cabíveis no processo. Vou passar a palavra agora para o Gustavo, para que ele dê prosseguimento à apresentação. Por favor, Gustavo.
Muito obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Eu queria iniciar minha apresentação, então, no slide número 3, com a evolução dos nossos indicadores de qualidade. Então, como o Britaldo antecipou, o nosso DEC no segundo tri de 14 alcançou 8,16, abaixo do limite regulatório projetado para o ano, que é de 8,9. E a gente teve também uma performance bastante positiva no FEC, que teve uma redução de 10,4% no segundo tri de 14, mantendo-se aí entre os melhores FECs do país. Na verdade, a gente já tinha, no final do ano passado, finalizado o ano com o menor FEC do país, e a gente manteve essa trajetória de redução, o que indica aí todo o resultado do serviço e das melhorias na gestão de ativo e da produtividade das nossas equipes de campo, que tem sido conduzido internamente pela equipe. E o resultado a gente consegue observar claramente, até quando a gente olha num período mais longo, com uma redução aí, uma melhoria aproximadamente de 30% dos nossos indicadores de qualidade desde 2009. Acho que um ponto para ressaltar, eu acho que como exemplo dessas melhorias, quando a gente olha, por exemplo, o volume de ocorrências e de desligamentos nesse segundo trimestre, a gente teve uma redução de aproximadamente 5% versus o que a gente teve no ano passado. Isso tudo reflete o constante investimento na melhoria da qualidade do serviço e todo o foco que a gente tem tido nesse sentido na companhia. Indo para o próximo slide, a gente fala um pouco sobre a parte de perdas, perdas totais e perdas não técnicas. As nossas perdas totais finalizam o 2T14 em 9,9, em linha com o patamar regulatório. A gente continua com um foco bastante grande no sentido de reduzir as nossas perdas não técnicas. Elas tiveram uma redução de 0,2 pontos percentuais quando a gente compara ao segundo trimestre de 13. Uma série de ações, a gente mantém todo o foco nas ações de inspeção de fraude. Nesse trimestre, por exemplo, a gente realizou aí 110 mil inspeções de fraude, 7% acima daquilo que a gente havia realizado no 2T13. Isso permitiu uma recuperação de 156 gigawatts-hora de energia faturada, o que equivale a aproximadamente 35 milhões de reais de recuperação de energia. No acumulado do ano, a gente teve uma recuperação total de 311 gigawatts-hora, ou 70 milhões quando a gente fala do impacto financeiro. Então, a companhia continua com bastante foco nas ações de regularização e de redução de perdas não técnicas, e a gente tem conseguido ver essa evolução ao longo dos últimos anos e ao longo desse trimestre. Indo para o próximo slide, queria falar um pouquinho sobre os investimentos. A gente finalizou o trimestre com volume de 169 de investimentos, sendo 152 milhões de recursos próprios. No acumulado do ano, a gente alcança 301 milhões, 268 sendo investidos com recurso próprio. A gente continua, grande parte dos investimentos, os nossos principais focos estão tanto na expansão do sistema quanto na evolução da qualidade de serviço. A gente conseguiu observar isso nos slides relativos à performance operacional. E aqui nesse trimestre eu destaco alguns investimentos importantes que foram concluídos. A gente teve a inauguração da ETD Juscelino Kubitschek, a inauguração de 11 circuitos primários de distribuição, além da recapacitação de 4 circuitos primários que alimentam as regiões sul, oeste e leste da nossa área de concessão. Então a gente continua com bastante foco na gestão de ativos e no aprimoramento dos investimentos no sentido de manter a constante evolução na qualidade do serviço da companhia. Indo para o próximo slide, a gente começa então a falar sobre mercado, né? A gente teve, como o Britaldo comentou, a gente teve uma evolução pequena no mercado cativo. Ele cresceu 0,7% no trimestre contra trimestre. Quando a gente teve o efeito aqui de aproximadamente menos 2 dias de faturamento nesse trimestre contra o mesmo período do ano passado, se a gente normalizar para esse efeito, a gente veria um cativo crescendo na faixa de 0,7%, que também é um crescimento relativamente baixo. Acho que o grande ponto quando a gente observa as principais variações de crescimento é, de fato, uma manutenção nesse trimestre de um crescimento importante na nossa classe comercial. O residencial teve uma retração de 0,1%, mas quando a gente ajusta para os 2 dias a menos de faturamento, a gente ficaria em torno de 1%, que é basicamente a expansão que a gente teve na renda real na nossa área de concessão, no estado de São Paulo. E a gente teve aí o efeito compensatório aí na carga relativo à variação negativa do mercado industrial. Então, esse mercado é um mercado que a gente, no primeiro trimestre, já vinha observando uma retração. Ela se intensificou no segundo tri. A gente tem na nossa área de concessão um efeito bastante relevante em função da indústria automobilística, que de fato impactou bastante o nosso mercado. A gente vai explicar, e eu vou mostrar a seguir, tem um slide específico, para mostrar que essa movimentação, ela de uma certa forma, quando a gente olha o mix, ela é favorável à companhia, uma vez que a gente, no caso dos clientes industriais, na sua grande magnitude, a gente tem um recebimento fixo de demanda e a gente não tem uma oscilação no EBITDA em função do consumo. Mas eu vou falar disso nos próximos slides. Tá? A nossa projeção para o ano, aí, só para uma discussão que sempre surge, é de um crescimento aí no cativo na faixa de 2% no year to go, mantendo um pouco desse mix, ou seja, o industrial mais favorável, o comercial ainda favorável, e o residencial com um crescimento, mas um crescimento baixo. Indo para o próximo slide, no slide número 7, a gente fala então da evolução no semestre. Então ele tem uma evolução bastante semelhante à que a gente vinha observado, a gente observou no segundo tri, porém aqui a gente tem o efeito do primeiro trimestre, no qual o crescimento foi bastante significativo, principalmente no residencial em função das altas temperaturas, que fez com que o nosso cativo no acumulado do ano estivesse crescendo aí 1,9%. Em um crescimento total do mercado de 1,7%. De novo, a gente destaca aqui, vocês conseguem observar, o crescimento das classes que, de fato, o consumo tem um impacto na margem da companhia. Então, essa categoria, a gente consegue ver no gráfico, seria o residencial, comercial, uma grande parcela aqui do poder público, e outros a gente teria aqui 3,2% de crescimento no acumulado do ano. No próximo slide, então, eu detalho a questão do industrial, que é sempre uma questão importante, e o crescimento e o impacto no EBITDA depende muito da evolução do mix da companhia, e a gente tem aqui um comparativo onde a gente mostra a evolução da demanda total e a evolução do consumo total dessa categoria. Então, como eu havia comentado, a maior parte dos contratos firmados hoje pelas classes industriais, elas se baseiam em demanda contratada. Eu diria que aproximadamente 90% dos nossos contratos estão nessa categoria. Então, a margem EBITDA na classe industrial, ela não está associada efetivamente ao volume consumido, mas sim a esse volume previamente contratado. Quando a gente olha a evolução trimestre contra trimestre, na verdade, houve um crescimento da demanda contratada de 0,5% e de 0,3% no acumulado do ano. apesar do consumo, de novo, que não tem um efeito direto no EBITDA, ter tido uma retração, como eu havia comentado no slide anterior, de 5,6% e 4,6% no trimestre, 4% quando a gente olha no acumulado do ano. Falando então, indo para um próximo slide e olhando a questão dos resultados financeiros, a gente fala então inicialmente da receita bruta. A gente teve uma evolução no trimestre na receita bruta total de 2% e de aproximadamente menos 0,3% quando a gente olha no acumulado do ano. Aqui eu tenho alguns fatores que contribuem para essa evolução. Primeiro, positivamente, a gente tem, como eu comentei, um mix mais favorável, apesar de um crescimento flat na carga, um mix que gerou um crescimento positivo no EBITDA da companhia. A gente teve o efeito do reajuste tarifário que foi aplicado em 2013, e a gente tem, obviamente, um efeito compensatório no trimestre, que é o fato da devolução do atraso, né, da bolha, em função do atraso da aplicação do terceiro ciclo de revisão tarifária, que no trimestre a gente teve aí um efeito de 180 milhões. Então, esses efeitos, esse efeito, de uma certa forma, compensou um pouco da evolução do mercado e do reajuste tarifário aplicado em 13. Esse efeito da bolha no ano, no acumulado do ano, é de 360 milhões, e a gente consegue observar que, quando a gente olha o acumulado do ano, a variação da receita bruta está bastante flat em relação ao que a gente havia observado no segundo tri, no mesmo período do ano passado, em 2013. Indo para custos e despesas, a gente tem aqui dois itens importantes, né? O primeiro, questão de custo de energia. A gente tem aqui na parte, nessa parte azul, uma evolução de aproximadamente 1 bilhão de crescimento na linha de custos de energia e encargos de transmissão. Isso é uma variação de aproximadamente 84% de incremento. No acumulado do ano, essa mesma variação é observada. Aqui já tem registrado 336 milhões relativos à contabilização de conta CR no período. A gente vai mostrar os efeitos mais a seguir. Mas, de fato, esse tem sido um grande desafio aí para o setor como um todo, para a gente não é diferente, que se refere ao aumento dos custos com compra de energia. A gente tem também uma variação positiva na linha de custos e despesas operacionais, na linha de OPEX total, que eu vou detalhar no próximo slide. Bom, indo para o próximo slide, esse é um gráfico que a gente sempre gosta de tratar, porque efetivamente é aquilo que a gente consegue se comprometer e tratar internamente como com as iniciativas de redução de custo. Então, eu queria explicar efetivamente o que ocorreu aí no nosso trimestre em relação à evolução da linha de OPEX total. A gente teve um incremento de 16% no OPEX total da companhia. A grande variação, se vocês forem observar aqui nessa esteira, está na linha de contingências, especialidade e baixas. A gente teve, em 2013, uma reversão de 59 milhões na linha de especialidade a partir de uma mudança de critério nos nossos, o que a gente chama de TCD, que são os termos de confissão de dívida, e isso gerou um benefício naquele trimestre que, obviamente, não se verificou em 2014. Então, esse é basicamente, quando a gente fala do não gerenciável OPEX, essa é a principal variação que a gente teve no trimestre contra trimestre, que influencia nesse percentual de crescimento. Bom, falando do gerenciável, então a gente tem aqui um PMSO gerenciável de 260 milhões e a gente chega em 292, que reflete um crescimento de 12%. A gente percebe aqui que tem uma variação positiva no pessoal e uma variação negativa, um incremento no pessoal, com uma variação positiva, um decrescimento na linha de materiais, serviços e outros. Existem três fatores que justificam aqui. O primeiro, efetivamente, a gente teve uma internalização, que a gente já vinha comentando, no final de abril do ano passado, de algumas equipes. Isso fez uma movimentação entre linhas, então, de fato, eu tenho menos custo de material, serviços e terceiro esse ano versus o que eu tinha no ano passado. Então, a gente teve um aproveitamento, você tem um incremento na linha de pessoal e um benefício esse ano na redução da linha de materiais, serviços e outros, né? Na linha de pessoal, a gente tem uma evolução também em relação ao acordo coletivo, uma evolução natural que a gente tem todo ano. E aí a gente tem um terceiro fator, que esse fator é importante, que impactou nesse trimestre aproximadamente 12 milhões no resultado da companhia, no resultado na linha de pessoal. Basicamente, aqui se refere a um aprimoramento que a companhia conduziu, já de um trabalho que a gente vem conduzindo ao longo desses últimos 18 meses, no sentido de revisar, até a partir da terceira revisão tarifária, vários dos nossos critérios de capitalização, e aqui especificamente o critério de capitalização de mão de obra própria. A gente aprimorou esse critério, revisitou, desenvolveu uma série de controles sistêmicos no sentido de se preparar aí para o quarto ciclo de revisão tarifária, e a gente fez, a partir do segundo trimestre, uma mudança nesse volume de capitalização e passou a contabilizar uma parcela dele como OPEX, versus o que antes a gente vinha capitalizando na linha, vinha registrando como CAPEX. Aqui, o impacto para o ano estimado disso é de aproximadamente 30 milhões dessa mudança. Efetivamente, isso não reflete um aumento de custo, mas basicamente uma mudança de linha. Não tem um impacto no cash flow, mas uma mudança de linha entre CAPEX e OPEX. A gente, obviamente, que isso se reflete, quando a gente olha para o longo prazo, numa redução equivalente no CAPEX. Para esse ano, a gente manteve o guidance do CAPEX em 550 milhões, até por ser um ano de base. Mas, efetivamente, não tem, quando a gente olha no longo prazo, um impacto de crescimento de custo. Bom, isso é uma parte. A gente tem ainda várias obras que a gente iniciou no ano passado, elas estão como no nosso balanço como obras em andamento a serem unitizadas, imobilizadas, e a gente voltou nestas obras e fez todo um trabalho de, que a gente chama internamente, de saneamento dessas obras, no sentido de observar se aquela capitalização que tinha sido feita com aquela mão de obra à época estava aderente a esse novo critério. Então, isso provavelmente vai gerar uma recontabilização ou um ajuste na faixa de uns 50 milhões esse ano, de novo, não recorrente, não caixa, basicamente mudando de linha de CAPEX para OPEX, que não vão se observar para os próximos anos. Então, aqui a gente tem dois efeitos. Tem um efeito recorrente, de aproximadamente 30 milhões, que de fato é uma mudança entre linhas de CAPEX e OPEX daqui adiante. E a gente tem um saneamento de obras que se iniciaram no passado, que efetivamente vão gerar aí um impacto não caixa. No ano, provavelmente, a gente ainda está saneando essas obras, provavelmente até o final do ano, de mais 50 milhões. Então, basicamente, essa era a reconciliação que eu gostaria de passar para os senhores. Uma informação, eu acho que importante é que a gente, essa foi uma das razões que a gente não passou um guidance para o mercado inicialmente no começo do ano. A gente continua bastante focado no sentido de reduzir custo e ganhar eficiência na nossa operação. E a gente, assume hoje aí o compromisso de, no final desse ano, a gente ter um crescimento da linha do PMSO gerenciável, excluindo os 50 milhões que é não recorrente, mas contando os 30 milhões de crescimento em linha com a inflação. Ou seja, a gente vai conseguir acomodar toda essa variação de 30 milhões dentro das nossas projeções, no sentido de não crescer os custos gerenciáveis acima da inflação no ano de 2014. Indo para o próximo slide, o slide de EBITDA. A gente então parte de um EBITDA de 510, um EBITDA reportado, e tem um EBITDA reportado no 2T14 de menos 387. Aqui tem uma série de variações, a gente tenta limpar para ter uma visão melhor do resultado econômico, então a gente elimina os efeitos de ativos e passivos regulatórios e previdência privada, a gente chega no EBITDA normalizado em 2013 na faixa de 300 milhões, em 300 milhões. A gente tem o um efeito de um mix favorável, mais reajuste tarifário de 76, e aí a gente tem o um efeito do PMSO de menos 32, e a gente tem o um efeito da PCLD que eu comentei, que acaba gerando, quando compara trimestre contra trimestre, de menos 41. Acho que um ponto importante é que esses dois efeitos têm uma grande parcela aqui que não é caixa, mas de qualquer forma estão tratados aqui como tal, o que faz com que o nosso EBITDA no 2T14 chegue a 303 milhões, um incremento de aproximadamente 1% versus o que a gente observou no mesmo período do ano passado. A gente volta, então, com os efeitos de previdência privada, que a gente trata como despesa financeira para fins de análise do resultado, elimina ativos e passivos, ou volta com os ativos e passivos regulatórios, alcançando aqui, então, um EBITDA reportado de menos 383. A gente não fez o registro em maio, em junho, relativo aos valores da conta ACR, né? Isso significa que um incremento, significaria que um incremento de 218, contábil exclusivamente, nem caixa a gente tem de efeito, efetivamente, mas um efeito contábil de 218 milhões, e se a gente tivesse normalizado, a gente chegaria num EBITDA reportado de menos 164. Um outro ponto é que nesse número a gente não está computando os valores relativos a abril. Então, os senhores devem se recordar que em abril a gente teve um valor de aproximadamente uma cobertura parcial em função da insuficiência de saldo na conta CR, No caso da Eletropaulo, a gente estaria falando de mais 40 milhões. Então, se a cobertura que está por vir, que a gente acredita que virá, também cobrir os valores relativos a abril, esse 218, a gente vai ler 258 aproximadamente de registros de conta ACR relativo a maio, junho e o remanescente de abril, o que reduziria o impacto negativo contábil no EBITDA. Indo para o slide número 12, a gente observa então a variação no acumulado do ano. A gente teve um crescimento, então a gente faz os mesmos ajustes, o nosso EBITDA normalizado então de 510 chega a 622, basicamente em função de uma forte evolução no mercado, principalmente no primeiro trimestre, senhores devem se recordar, a gente teve uma evolução bastante favorável no primeiro trimestre em relação ao mercado. A gente tem o efeito do PMSU que eu já discuti e a gente tem alguns efeitos favoráveis aqui de 17 milhões em outros, que basicamente são menor baixa de ativos que a gente observou nesse período. Então isso faz com que a gente tenha no acumulado do ano um EBITDA normalizado crescendo na faixa de 22%. A gente volta aí com os efeitos de previdência, ativos e passivos. A gente teria um EBITDA reportado, a gente teve um EBITDA reportado no acumulado de menos 549. De novo, o mesmo raciocínio para a conta CR, e a gente chegaria no EBITDA reportado com registro de maio e junho, exclusivamente, e menos 331. Bom, indo para o lucro líquido, a gente parte, o mesmo raciocínio, a gente parte do reportado de 245, elimina os efeitos de ativos e passivos regulatórios, a gente teria um lucro líquido ajustado de 42 no trimestre, no 2T13, e a gente tem uma evolução no 2T14 de 49 milhões no lucro líquido, um crescimento de 18, as mesmas variações que se observam, a gente aqui tem também uma variação positiva em relação à linha de previdência, mercado, tarifas e perdas, exatamente aquilo que eu comentei, PMSO de novo a mesma coisa que eu havia comentado, previdência favorável em função da remarcação do balanço, aqui contábil exclusivamente, e a gente tem alguns outros efeitos negativos, a gente está falando aqui de PCLD e outros efeitos que contribuem para reduzir uma parcela dessa variação. A gente então tem volta com os efeitos de ativos e passivos regulatórios e tem um lucro líquido no TRI de menos 354 e o raciocínio da conta CR é a mesma. Se a gente tivesse registrado maio e junho, a gente teria aqui 144 milhões de melhoria nessa linha que levaria o nosso lucro líquido reportado no trimestre a menos 210. Indo para o slide número 14, então é a evolução no acumulado do ano, partindo do nosso mesmo raciocínio, partindo do nosso primeiro semestre de 2013 normalizado em 22, a gente chega em 129. De novo, o grande benefício aqui está na linha de mercado, que teve uma performance bastante favorável no primeiro tri, e as demais variações são basicamente as mesmas que eu já havia comentado no slide anterior. A gente chega num lucro líquido normalizado de 129, o lucro líquido reportado foi menos 538, se a gente tivesse registrado a conta CR de maio e junho, a gente teria aí uma redução desse prejuízo em 144, contábil, importante dizer, chegaria num lucro líquido negativo de menos 394, aí de novo sem contar o valor de abril, que seria mais ou menos uns 40 milhões na linha do EBITDA. Bom, indo para o próximo slide, a gente queria apresentar um pouco da evolução do fluxo de caixa da companhia, tema importante, principalmente em função desse cenário de aumento de custo de energia que a gente vem vivendo. Então, a gente teve efetivamente, quando a gente olha a nossa linha de geração de caixa operacional, no trimestre a gente teve uma geração de caixa negativa, e aqui a gente tem dois grandes fatores. O primeiro é todo o diferencial de parcela A não coberto, seja por créditos de conta CR, seja por tarifa. Isso fez com que o custo, ou que o caixa, a saída de caixa da companhia com não cobertura alcançasse algo como 282 milhões. E, em adição a isso, a gente teve a devolução do passivo regulatório relativo ao atraso da aplicação do terceiro ciclo de revisão tarifária no montante de 181 milhões. Então, esses dois fatores foram preponderantes aí no trimestre para fazer com que a nossa geração de caixa ficasse negativa. A linha de investimento se manteve bastante estável, em linha com o nosso guidance, despesas financeiras e amortizações líquidas também sem grandes variações, despesa de fundo de previdência, de fundo de pensão, a gente teve uma pequena redução, já vou falar sobre esse tema no próximo slide, E as demais variações também não são grandes, não são muito relevantes. Então, a gente tem aí, de fato, uma geração de caixa livre negativa no trimestre de 414, que faz com que o nosso caixa final alcance 255 nesse tri. As variações do semestre seguem basicamente as mesmas racionais, aumento de custo de energia e a devolução da bolha, que nesse caso passa para 360. É importante dizer que quando a gente olha o segundo trimestre do ano, no segundo semestre do ano, a gente percebe uma recuperação desse nível de caixa. Uma das razões é o fato da companhia estar aí sobrecontratada no segundo semestre, em função da sazonalização dos seus contratos. A gente vai estar operando aí por volta de 103%, 104% do nível de contratação, o que vai fazer com que a gente recupere uma parcela desse caixa que saiu no primeiro semestre, no segundo semestre. As nossas projeções, e muito provavelmente os senhores vão poder observar nos próximos trimestres, uma recuperação desse nível de caixa, que nos dá conforto em relação à liquidez da companhia para os próximos trimestres. Em adição a isso, a gente vem tomando algumas medidas. Uma delas foi o que a gente, inclusive, comunicou ao mercado, o refinanciamento junto à Fundação CESP, que eu vou detalhar no próximo slide. Bom, indo para o próximo slide, a gente mostra, então, a ação que foi tomada recentemente e comunicada ao mercado. A gente reescalonou os vencimentos, aproximadamente 300 milhões de vencimentos da Fundação CESP entre 2014 e 2016, período de 24 meses. A gente alongou o nosso prazo médio para 6,2. Esse reescalonamento liberou, obviamente, caixa no curto prazo, e o reescalonamento foi a partir de 16 até o final do período da concessão. A gente não teve incremento de custo ou FII nessa negociação, então, do ponto de vista financeiro para a companhia, foi um bom movimento, além de liberar caixa para fazer face a esses desafios que a gente tem, tanto de devolução de bolha quanto maiores custos de energia. A gente também tem tomado algumas medidas de curto prazo, no sentido de restabelecimento de liquidez. A gente, como os senhores devem ter observado, a gente tem feito alguns comunicados ao mercado no sentido de algumas emissões que a gente tem feito de curtíssimo prazo, 6 meses, 8 meses, exatamente porque a gente enxerga uma recomposição do caixa da companhia no segundo semestre, a partir de uma maior venda no mercado spot e de uma sobrecontratação que a gente observa. Indo para o próximo e último slide, eu queria falar sobre o nível de alavancagem. A gente tem aí uma dívida líquida que sai de 2,9 para 3,7, Esse aumento basicamente se dá ou se deve à redução do caixa em função dos aumentos do custo de energia. Efetivamente não tem aí um incremento de dívida bruta, mas uma variação importante aí no caixa final da companhia, que fez com que a nossa dívida líquida tivesse essa retração no trimestre. Importante dizer que nossos níveis de endividamento relativo, né, que são importantes para fins de covenant, estão enquadrados e com um certo conforto. A gente fecha o trimestre com 2,7 de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, contra um limite contratado no nosso contrato de dívida de 3,5. Prazo médio, como eu comentei, ele alcança aí, 6 anos, próximo de 6 anos, e a gente tem aí uma taxa efetiva na faixa de 12,5, aqui basicamente em função do aumento do CDI do período. Então, efetivamente, acho que a mensagem principal é que a companhia continua aí com uma estrutura de capital enquadrada, e quando a gente olha o cenário de liquidez, não só no sentido estrutural da nossa situação de sobrecontratação, mas também em relação à discussão de funding que está sendo conduzida pelo governo no sentido de trazer funding adicional para cobertura de custo de energia, a gente percebe que essa liquidez mantém o equilíbrio na estrutura de capital da companhia para os próximos trimestres. Basicamente, era isso que eu tinha para cobrir. Eu retorno para o Bretaldo para as considerações finais.
Obrigado, Gustavo. O Gustavo acabou de passar, então, com maior detalhe, alguns dados operacionais e financeiros da companhia. Como vocês puderam observar, na questão dos nossos indicadores operacionais, principalmente os de qualidade de serviço, nós temos mantido a trajetória consistente de melhoria, ou seja, desde o ano 2009, nós temos aí uma redução no DEC e FEC de cerca de 30%, né? E como eu citei no início, esses dois indicadores hoje estão entre os três melhores do Brasil, sendo que o FEC é o mais baixo do Brasil. Para esse segundo semestre, como o Gustavo enfatizou, a gente espera uma recuperação e uma geração de caixa mais robusta, em função não só do reajuste tarifário, do refinanciamento da Fundação CESP, já citado pelo Gustavo, mas também pela nossa posição de energia próxima a 104% de sobrecontratação, dado o perfil dos nossos contratos. Né? E, além disso, como vocês têm acompanhado, todas as negociações desenvolvidas com o governo e o setor de distribuição devem estar sendo concluídas aí para mais uma, para essa segunda parcela de cerca de 6 bilhões e meio de aportes para cobertura dos custos de energia não constantes da tarifa e que, obviamente, vão repor caixa das distribuidoras e também repor o caixa já despendido pela Eletropaulo, como a gente pôde observar na geração de caixa livre desse segundo trimestre. Bom, nós vamos passar então para perguntas e respostas e ficar à disposição de vocês, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. A minha pergunta, na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Vocês citaram aqui no release que vocês interpuseram um novo recurso na ANEEL. Acredito que seja em relação à retroatividade dos ativos possivelmente inexistentes na BRR. Só para entender exatamente, dada a decisão que tinha sido feita anteriormente pela ANEEL, exatamente como é que vai ser esse procedimento legal agora? Porque como é que vai funcionar essa interposição? Só para a gente entender, eu pensei que após a decisão da ANEEL não houvesse mais um novo passo, uma nova possibilidade de interpor recurso. E vocês citaram que, enquanto isso, a liminar estaria vigente também no release, então mais para entender por que a liminar estaria vigente. E aí, relacionado a isso, se no caso, quando vocês fizeram um ajuste de EBITDA também para entender, no EBITDA que vocês apresentam aqui, ajustado por ativo e passivo regulatório, se foi ou não considerado e o que foi considerado em relação a esse caso, a retroatividade do número a menor, no caso de ativo na BRR, só para entender também que tipo de ajuste, se é que teve o ajuste ou ainda vai ter, para também fazer a recomposição do que seria o EBITDA recorrente ou regulatório. Obrigada.
Tá, obrigado, Carolina. Eu vou começar com a resposta e aí completamos aqui com a participação de outros. Bom, primeiro, com relação a reconhecimento de qualquer parcela relativo a essa discussão dos ativos possivelmente não existentes, ou seja, do cabo, não tem nenhum reconhecimento em vista do fato de que você tem uma liminar vigente, a decisão suspensa, né, a despeito do fato de que a ANEEL apreciou, sim, no dia 2 de julho o nosso recurso com relação à reconsideração da decisão que ela tinha tomado em dezembro de 2013 a respeito da restituição, mas o recurso que a gente voltou a apresentar, ele se refere não a um novo pedido de reconsideração com relação à devolução, mas sim à inclusão dos itens subavaliados que não constavam, né, dos itens que não constavam da base de remuneração de 2003. Né? Com relação à discussão específica do cabo, do ponto de vista regulatório, né, a ANEEL tomou decisão em dezembro, apreciou o nosso recurso pedindo reconsideração da decisão dela de dezembro em 2 de julho, manteve a decisão de dezembro de se fazer o reembolso. Tá? O pedido de reconsideração aí apresentado depois da decisão de 2 de julho é para reconsideração da negativa que ela também havia dado, da consideração dos itens que não constavam na base de remuneração de 2003 e que deveriam constar. Tá? Então, até que ela julgue esse recurso, a liminar está válida, né? E todo o processo de reconhecimento ou não está baseado também na análise jurídica que eu vou pedir o Pedro Bueno que complete o comentário dentro da perspectiva do caso jurídico. Pedro, por favor.
Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Você se recorda que em janeiro de 2014, na companhia, ela obteve uma liminar suspendendo a decisão da ANEEL que havia determinado a devolução do cabo. E nessa decisão, constou que esta liminar ela vigoraria até o julgamento em definitivo do processo administrativo. Muito bem. No julgamento que a ANEEL, agora em 2 de julho, ela julgou o cabo e também durante o julgamento ela comentou que seria possível a apresentação de um pedido de reconsideração quanto aos ativos subavaliados. Nesse sentido, o nosso entendimento é de que o processo administrativo ele não se encerrou e, portanto, a liminar não havia caído. E esse entendimento, inclusive, ele foi confirmado pelo próprio juiz, que intimou a ANEEL a cumprir com a decisão. Portanto, como o Britaldo comentou, até que a ANEEL julgue o nosso pedido de reconsideração com relação aos ativos que não foram considerados na base de remuneração, esta liminar vigorará. Uma vez ocorrido o julgamento, a companhia terá que proporá uma outra medida judicial para discutir o mérito da questão, acumulada com um pedido de uma nova liminar.
Tá, perfeito. Então, só para tirar então, a última dúvida, eu suponho então, que também todos os outros cálculos de EBITDA ajustado, incluindo para o cálculo de covenant, também não estão incluindo esse possível ajuste da BRR. É correta essa leitura?
Correto. Você não tem nenhuma consideração com relação a esse processo nos cálculos nos ativos e cálculos de covenants que você está vendo aqui. Tá? Dado a essa consideração que o Pedro acabou de colocar e todo o processo e o que a gente está vendo de análise jurídica do caso.
Tá bom, obrigada.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Manfredini, Credit Suisse.
Oi, bom dia. Na verdade, é o Vinícius que está falando aqui. Só para dizer uma coisa, o Gustavo explicou bem essa questão da sobrecontração do segundo semestre, do alívio de caixa. O que eu queria entender é mais olhando na parte de dívida. Quando a gente olha assim, empréstimo e financiamento, debenture, que vem sendo agora nos próximos 12 meses, até algumas coisas até o final do ano, e também o dividendos a pagar, que tem, a gente vê que tem mais ou menos uns 220 milhões de reais entre dívida e dividendo a ser paga. Queria entender se no planejamento da Eletropaulo tem emissão nova de dívida. Eu cheguei a gente chegou a ver durante o trimestre aquela autorização do Conselho até para emissão de, se não me engano, notas promissórias, mas eu não vi nenhuma emissão efetiva. Eu queria saber se isso está planejado para o segundo semestre e qual que é o planejamento de emissão de novas dívidas da companhia para os próximos 12 meses.
Pois não, Pedro, Gustavo falando. A gente tem aí, como você comentou, e a gente já havia comentado, uma posição de sobrecontratação, um reajuste tarifário, que também, de uma certa forma, efetivamente traz uma acumulação de caixa maior. A A gente tem uma projeção de talvez fazer uma dívida mais longa no final do ano, como você pode observar, tem algumas liquidações pequenas ainda em 14 e 15, e aí provavelmente a gente vai fazer uma emissão mais longa. A gente está discutindo isso. Essas dívidas de curtíssimo prazo que a gente está tomando, ou de curto prazo, diria 6 a 8 meses, a gente conseguiria repagá-las, desculpa, a gente conseguiria repagá-las com as acumulações que estão projetadas para o segundo, de caixa que estão projetadas para o segundo semestre. Mas, de qualquer forma, como a gente tem outros vencimentos na agenda, a gente provavelmente vai sair até o final do ano, início do ano que vem, com a emissão um pouco mais longa, mais estruturada, mas aí basicamente rolagem daquilo que a gente já tinha na agenda de amortização.
Tá, você pode comentar alguma coisa em relação a assim, indicação de custo para essa dívida mais longa?
É difícil indicar, a gente não foi a mercado para discutir dívida mais longa. Certamente o mercado de crédito para o setor ele está pressionado. Né? A gente tem aí uma demandas de diversos agentes no sentido de buscar crédito para cobrir risco do setor e isso obviamente gera um impacto e uma perspectiva na ponta credora aí de aumento de taxa. Então, a gente vem mapeando nas discussões com bancos, a gente percebe que isso é uma situação. Agora, muito depende também das soluções que estão sendo dadas, do comportamento do caixa da companhia no segundo semestre. Então, acho que é prematuro dizer qual que seria o indicativo de taxa de longo prazo. Acho que, assim, hoje, fato é, e aí eu acho que todos vão concordar, é que o custo de dívida aumentou para o setor. A questão é que existem uma série de questões que podem acontecer, como, por exemplo, esse funding novo que está sendo estruturado, tudo isso ajuda a recompor caixa, reduzir perspectiva de risco e aí, eventualmente, ter uma capacidade de emissão numa taxa mais atrativa. Mas, no curtíssimo prazo, de fato, as taxas se elevaram.
Não, tá bom. Obrigado. Hein?
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Reforçar aí os pontos que nós colocamos, especialmente na questão da gestão de custos e busca de eficiência a despeito do ajuste que nós procedemos nesse semestre. Acho que o Gustavo enfatizou bem a não recorrência de alguns dos eventos e a recorrência de uma parcela de 30 milhões. Mas e nós seguimos aqui, obviamente, buscando aumentar a eficiência das nossas operações e preservar os ganhos já obtidos aí nos exercícios anteriores. Tá? E ficaremos à disposição de vocês, através da nossa área de RI, para qualquer pergunta adicional que vocês tenham, esclarecimentos que sejam necessários. Muito obrigado, bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.